Vá voltando aí para os seus lugares. Deixa para você conversar um pouquinho na hora que terminar. Deus é bom em todo tempo. Amém? Glória a Deus. Vamos ver se eu consigo entrar nesse negócio aqui. Se não der, vai dar do mesmo jeito. É o Espírito Santo que faz. Amém? Antes de mais, bem-vindos vocês que estão na Casa da Fé pela primeira vez. É uma honra poder recebê-los aqui. E eu sei que nós estamos crescendo e avançando. Amém? Nós não somos guiados pelo que vemos, mas é pelo que cremos, e nós cremos na palavra, e tudo que Deus falou vai acontecer. Amém ou ai de mim?
Amém.
Glória a Deus. Ontem nós estávamos, não era uma ação necessariamente da igreja, né? Mas a Bruna, cadê a Bruna? Falando isso, hoje é aniversário, seu aniversário, né? Glória a Deus. Hoje a Bruna está fazendo aniversário e ela quis comemorar ontem de uma forma muito louvável. E eu faço questão de mencionar, porque talvez se fosse para ir para uma churrascaria estava lotado, mas como era para evangelizar, tinha pouca gente. Mas ela quis comemorar indo evangelizar da melhor forma. Olha que bênção. Fica aí para você ter uma ideia. Um dia, se você quiser comemorar o aniversário, fala assim: como que eu quero passar o dia do meu aniversário? Falando de Jesus. E foi uma bênção. E ontem nós estávamos conversando e muitas pessoas ali foram alcançadas. Duas aceitaram Jesus. Foi uma bênção. E eu tenho a certeza de que o Senhor, Ele vai acrescentar muito mais sobre a sua vida, sobre sua família, né? Por conta dessa iniciativa. E nós estávamos falando e lembrando. Quem lembra aqui do nosso objetivo? Dos 1.200, das 1.200 pessoas que nós queremos ganhar para a Casa da Fé. Nós sempre falamos aqui que a nossa meta é atingir 1% da população do Seixal, que significa 1.200 pessoas. Aí, olhando para 1.200 pessoas, parece que é um número inalcançável, sim ou não? Você fala assim: caramba, 1.200 pessoas. Mas aí estava conversando com o Gabriel, eu falei: como que nós vamos chegar nesses 1.200 pessoas, nesse número? É interessante que a Casa da Fé hoje ela está com a média, né, de frequência, de pessoas, de membros, de 120 membros, vamos dizer assim, pessoas que frequentam periodicamente, tirando aqueles que vêm um culto e falta três. Mas você está fora dessa cota, amém? É, gente, eu estou falando, vocês estão rindo, mas é sério, né? É algo que é um assunto muito sério. Por exemplo, me assusta, quarta-feira, e eu sei que tem visitante aqui, para vocês, caramba, primeira vez que eu estou indo na igreja, o pastor já está dando um carrinho em mim. Não é não. Amém? Nós estamos aqui não é para entreter ninguém, isso aqui não é entretenimento, isso aqui é um lugar onde nós vamos ser treinados na palavra de Deus para replicar Cristo lá fora. Então, se a gente levar isso aqui como um lugar de entretenimento, um teatro, a gente vai ter uma frequência muito oscilante. Mas se nós levarmos isso aqui a sério, tendo uma missão dentro de nós, como eu tenho sempre batido na tecla, isso aqui já era para estar pequeno para nós. Então, assim, por que que eu digo isso? Quarta-feira, sala de oração, tinha 100 pessoas aqui na igreja semana passada. Essa quarta vai estar igual, em nome de Jesus.
Amém?
Amém? Porque isso me assustou, porque a média não é 100 pessoas na quarta. Eu falei: espera aí, será que as pessoas elas estão buscando entretenimento? Ou elas estão buscando um relacionamento com Deus? Será que as pessoas elas estão num cardápio? Espera aí, vai abordar um tema que eu quero, então eu vou lá porque eu quero comer esse tipo de comida. Irmãos, o mesmo Deus que falou na quarta, Ele está falando no domingo, Ele está falando na outra quarta, Ele está falando na segunda, na terça, na sexta, no sábado. Se tiver culto aqui sábado de manhã, Ele vai estar falando. Se tiver culto aqui no domingo à noite, Ele vai estar falando. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E por que que eu estou sendo incisivo nisso aqui? Porque nós já estamos num nível que nós precisamos andar já em uma maturidade um pouco maior. Amém? Eu estou lidando com pessoas que estão comprometidas. E como que nós vamos chegar nesse número, pastor? Caramba, é tão fácil. 120 pessoas. Se cada um, durante um ano, trouxer 10 pessoas, nós, no final de um ano, nós temos essas 1.200 pessoas. Uau! Para você trazer 10 pessoas para a igreja em um ano, você precisa trazer menos de uma pessoa por mês. Será que é difícil para nós? Será que é difícil para nós a gente conseguir convencer um amigo não é de falar, é pelo nosso bom testemunho. Não é de você ficar lá sendo aquele cara chatão, mas que a sua forma de viver se inspire pessoas a querer seguir aquilo que você está seguindo, em querer fazer aquilo que você está fazendo. Então eu creio, queridos, que nós estamos em uma estação de crescimento, mas para que isso aconteça de uma forma objetiva, nós precisamos levar isso a sério. Nós precisamos levar a palavra de Deus a sério, porque nós temos nos preparado, tem buscado, tem orado, tem tido intercessão, tem tido tudo, então precisa mesmo um ajuste. E nós estamos aqui para que isso aconteça de forma mais objetiva, porque nós queremos ser uma igreja relevante, amém? Nessa sociedade, e eu sei que nós já temos todas as ferramentas para que isso aconteça. E falando em ferramenta, no sábado, já foi dito aqui nos avisos, nós vamos ter o Next Level. O Next Level é para quem já fez o Start, você já teve a oportunidade de participar. Nós já há algum tempo não falamos nisso nos nossos avisos, mas o Café da Visão e o Start, eles são processos de integração de membro. Talvez você que está chegando hoje, é a primeira vez que você está aqui na Casa da Fé e você quer nos conhecer. Nesse QR Code que está aí atrás da cadeira, no caso, à frente de você, você pode apontar a sua câmera. Se a sua cadeira não tiver, por conta da logística, às vezes muda a cadeira de lugar e não está no lugar certinho, você pode apontar aí a câmera do seu QR Code, do seu telefone, e vai direto para um formulário. Você pode estar preenchendo, e assim a secretaria da igreja vai estar entrando em contato com você para você poder estar participando do Café da Visão. E o que é o Café da Visão? É um momento onde nós reunimos aqui para contar um pouco da história da nossa igreja, para falarmos um pouco daquilo que nós temos como valores, como os nossos princípios, para você ficar conhecendo, porque eu acho que é importante você que está chegando em algum lugar conhecer e saber que nós não decidimos da noite para o dia abrir uma igreja, porque igreja você não abre, ela nasce, e já havia algo sendo feito, então você vai ficar conhecendo mais. E o Start é um pequeno curso de um dia só, mas de base doutrinária, para que você entenda também sobre aquilo que nós cremos dentro da palavra, os princípios que nós abordamos aqui e qual é a nossa forma de ver aquilo que Deus já está fazendo nesse tempo. Amém? Já o Next Level é para você que quer servir mesmo na igreja, já passou por esses estágios e quer fazer parte aí do nosso grupo diaconato, servindo em qualquer um dos departamentos, seja no Ministério de Música, seja na mídia, enfim. Tem muita coisa para fazer. E se você tem interesse, por favor, é extremamente importante que você, ainda que talvez não faça parte, vá lá no final do culto na secretaria, deixe o seu nome certinho e nós vamos estar aqui no próximo sábado para poder termos esse tempo, amém? E também isso abrange todo o diaconato, será algo que é para toda a equipe novamente, em conjunto com quem já está também para ser integrado. É bom nós falarmos aí novamente alguns princípios e eu sei que vai edificar vocês, amém? Vamos para a palavra de Deus, que nós não estamos em nenhum jornal, né? Parecendo que está passando só notícia, mas nós vamos falar da Bíblia, amém? Que ela está mais atual do que o jornal que saiu hoje de manhã. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo aí em 1 Reis. Glória a Deus. 1 Reis. E eu quero ler com vocês a partir do capítulo 18. Peço a paciência de vocês que eu estou rouco de novo, misericórdia. Essa tosse está complicada. 1 Reis 18, e vamos ler a partir do versículo 41, para ficarmos aqui dentro do contexto. Diz assim o texto: então Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma forte chuva. Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o topo do Carmelo, curvou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi, olhou e disse: não há nada lá. Sete vezes Elias ordenou: volte para ver. Na sétima vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carruagem para Jezreel e a mão do Senhor veio sobre Elias. E ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Amém? Eu queria dar ênfase aqui nesses primeiros versículos que nós lemos aqui. Eu quero, a partir do verso 43, ele diz ao moço, ele diz: vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo, e ele foi, olhou e disse: não há nada lá. Sete vezes Elias ordenou: volte para ver. E na sétima vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse... Tem um telefone do computador tocando aqui, gente. Já parou. Desculpem. Enquanto isso, as nuvens escuras... verso 44, né? Uma sétima vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. E enquanto isso, as nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carruagem para Jezreel. É tão interessante nós vermos isso, que é um texto já muito conhecido de alguns, para outros pode ser a primeira vez que você está ouvindo. Já tem até... foi feita até canções baseadas nesse texto, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Não é do meu tempo não, mas eu já ouvi falar dessa música. Mas o fato é de que havia um período em que não chovia sobre a terra. E eu não vou me deter aqui sobre esse contexto da história, mas sobre um posicionamento de um homem de Deus diante de uma convicção que ele já havia recebido da parte do Senhor. O Senhor já havia dito para Elias que ia fazer chover, e ele carregava essa convicção, independente do que ele estava vendo, independente do que estava acontecendo. Nós vimos aqui que ele deu uma ordem, ele deu um comando ao seu servo, e ele disse assim: olha, é melhor você já ir em direção a Acabe, começa a avisar ele para preparar tudo, porque vai chover. E corre, rapaz, porque senão a chuva vai impedir você de chegar lá. E algo interessante que Elias, ele começa então a se comportar, e ele, em oração, buscando ao Senhor, ele manda o seu servo ir, e eu tenho a certeza de que o servo não foi, como nós vimos aqui na palavra, ele não foi só uma vez. Ele não foi só uma vez buscar esse relatório, esse bom relatório, né? Que às vezes nós também estamos buscando bons relatórios. Às vezes Deus fala que vai fazer algo na nossa vida, Deus fala que vai realizar algo em nós, fala que vai nos dar algo, ou que vai nos conceder algo, e isso seja, querido, não estou falando somente de coisas materiais, eu estou falando de princípios espirituais também, e você vai aplicar essa mensagem naquilo que você entende que é a estação que você está passando nesse momento. Mas existem situações em que Deus, ele fala conosco, e nós estamos esperando que a resposta da parte de Deus, ela venha de forma imediata. Entenda que 80, 90% das coisas que Deus falou com você, querido, não vai acontecer da forma como você idealizou na sua cabeça. Porque a gente está vivendo uma geração hollywoodiana, né? Parece que é uma cena de filme. Deus fala algo com você, aí você já começa a idealizar como que isso vai acontecer, achando... Aí, às vezes, ainda cai na sugestão do diabo dizer assim: rapaz, Deus, eu acho que ele está enganado. Ele não vai dar certo comigo, fazer isso comigo... Me chamar dessa forma, para essa função, Deus está equivocado. Enquanto que Deus já está vendo o resultado final. Ele não está vendo você no hoje, mas Ele está vendo você no seu resultado final. Às vezes a gente fica tão focado em que Deus, obviamente Deus não está negligenciando o processo que você está passando por ele, amém? Mas Deus já está te enxergando no começo, Ele está enxergando você durante o processo e Ele está enxergando você na consumação do que Ele falou que ia fazer. Agora, como que isso vai ser? Não interessa. O que interessa a mim e a você é termos a convicção do que Deus falou e agarrarmos isso, custe o que custar, eu vou ficar com o bom relatório da palavra de Deus. Nós vemos aqui que eu imagino esse moço andando, e se você quer andar com o homem de Deus, querido, se você quer andar com quem vive por fé, você tem que ter paciência. Porque a pessoa que tem fé, irmão, ela não vai ficar cedendo nos relatórios negativos que chegam para ela. Ah, pastor, não está dando certo, não. Continua, rapaz. Ah, pastor, já tentei tantas vezes, não está dando certo. persevera, continua. Ah, lá no meu trabalho estão falando, persevera, continua. Existe uma palavra da parte de Deus liberada, você precisa se posicionar nisso. Aí imagina esse moço, cada hora que ele ia lá, rapaz, Elias está maluco. Eu já vim aqui uma vez, não tem nada. Volta lá para Elias, diz assim, Elias, não tem nada não. Aí Elias fala, volta lá mais uma vez. Aí ele vai 7 vezes, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Até que uma 7ª vez ele vai e diz assim, tem uma nuvem, mas ela é tão pequena, do tamanho da mão de um homem. Aí ele chega para Elias e dá esse relatório, e Elias fala assim, então rapaz, corre, porque vai chover muito. Pensa que coisa doida. Pensa que coisa doida, você tem um comportamento de fé diante das circunstâncias. Ei, corre. Pode, vai rápido, porque vai vir chuva e é perigoso a chuva atrapalhar você de chegar lá. Isso é uma convicção, querido, do que Deus fala e o posicionamento que nós precisamos ter. Mas há alguns princípios que eu quero dar aqui para você, querido, que são pequenos sinais que Deus nos dá. Deus, muitas das vezes, Ele vai falar com você em uma microvisão, ok? Para um momento agora que você está, mas Deus, Ele muitas das vezes também vai falar com você em uma macrovisão, que é uma visão mais ampla do que Ele tem para fazer na sua vida. Existem coisas que Deus vai nos dar o passo a passo, mas existem coisas que Deus vai nos dar o próximo passo quando nós dermos o nosso passo. Porque a gente às vezes está querendo se relacionar com Deus dentro de uma esfera, Deus, eu primeiro vou, mas o Senhor tem que me mostrar tudo antes de como vai ser, senão eu não vou. Quero dizer para você, se você ficar nesse pensamento, você não vai. Se você ficar nesse pensamento, querendo que Deus te descortine tudo, você vai se tornar alguém paralisado, você vai se tornar alguém que está, já se torna um peso, já não está caminhando. Por quê? Porque eu preciso ter o passo a passo. Querido, o passo a passo é na hora da gente cozinhar. Para a gente viver por fé, a gente coloca o pé e Deus põe o degrau. Você coloca o pé e Deus põe o degrau. Você coloca o pé. Aí quando você olha para trás, você fala, meu Deus, eu já subi isso tudo. Aí Deus está falando, a escada ainda não acabou. Você vai indo, é de degrau em degrau. É de um degrau de glória a outro degrau de glória. É assim que é a nossa vida. E nós, às vezes, negligenciamos os pequenos sinais que Deus nos dá. E isso não quer dizer que Deus não vai fazer. Ah, mas Deus falou que ia fazer, mas veio um sinal tão pequeno, algo tão insignificante. Querido, para o servo de Elias, estava o quê? Algo insignificante, uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem, mas aquilo ali para Elias já foi a resposta de que uma grande chuva estava vindo. Talvez a gente olhe para as coisas que Deus está fazendo na vida do nosso irmão, na nossa comunidade, na vida da nossa esposa, na vida do nosso esposo, na nossa vida. E a gente olha e fala assim, ah, é algo tão pequeno, mas Deus está te dando pequenos sinais de que uma grande chuva está para chegar. E nós precisamos não colocar o nosso foco naquilo que os nossos olhos naturais estão vendo, mas sobre uma perspectiva bíblica do que Deus já falou que ia fazer. Se Deus falou que ia chover... Ah, não tem nenhuma nuvem. Se já apareceu uma nuvenzinha, meu querido, então alguma coisa está acontecendo. Aqui na igreja eu sempre falo algo, quando parece que nada está acontecendo, tudo está acontecendo. Quando parece que nada está para se mover, tudo está se movendo ao nosso favor. Então são esses pequenos sinais, eles são suficientes para impulsionar a nossa vida até o propósito. E se nós negligenciarmos esses sinais, queridos, nós vamos ficar para trás. Eu sempre dou esse exemplo, e eu já falei isso aqui há 2 domingos atrás, se não me engano, sobre a porta verde que nós tivemos como um sinal para ir para aquele lugar. Foi uma pequena porta verde, foi um pequeno fragmento que nos levou a um lugar de nos mostrar exatamente aonde nós precisávamos estar dentro do plano de Deus. E eu quero alertar vocês para isso nessa manhã. Não viva de forma negligente. Viva, como nós falamos no domingo passado, guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus em todo tempo Ele está falando. Em Hebreus 1, Ele diz que por muito tempo Deus falou e de muitas maneiras. Então Deus não tem só uma maneira de falar. Não quer dizer que se Deus falou com você dessa forma, querido, Ele vai falar sempre dessa forma. Deus pode falar com você assistindo televisão em alguma coisa, uma inspiração ali vem e Deus fala com você. Eu já tive imensas pessoas contando testemunhos de coisas que talvez aos olhos naturais são banais, mas são pequenos sinais que Deus vai nos dando, vai nos orientando e nós vamos pegando e vamos juntando uma peça na outra. Quando nós vemos, nós temos um quebra-cabeça todo montado e a gente começa a enxergar na perspectiva do que Deus está fazendo. Faz sentido para vocês? É interessante que nós olhamos que Elias, ele estava a tal ponto sintonizado que ele não precisou ver. O que ele disse? Lá no verso 41, quando nós lemos, ele disse assim, olha, vá comer e beber, porque eu já ouço o barulho de uma forte chuva. Ele disse, eu já ouço, eu já estou ouvindo. Pensa só, gente do céu, esse menino, esse servo, não sei quantos anos ele tinha, a Bíblia não fala, mas ele fala assim, rapaz, esse homem está, primeiro está ouvindo coisa, daqui a pouco está vendo coisa, está ficando velho, está ficando maluco. Mas não, querido, nós precisamos estar atentos ao que Deus está comunicando nesses últimos dias. Vocês estão vendo o que Deus está comunicando? Israel foi atacado novamente nessa madrugada. O Irã fez uma forte investida contra Israel, não sei se talvez nem vocês nem viram, mas fez uma forte investida há 8, 9 horas atrás, Israel sendo completamente atacado. Isso aponta que profecias estão se cumprindo, Cristo está às portas, e isso não é para ficar você com medo, mas é para aumentar sua expectativa, querido, de que nós iremos encontrá-lo. Eu sempre falo isso, que nós somos a geração do arrebatamento, querido, nós vamos ver o Senhor descer, nós vamos estar com Ele. Agora, isso não é para ficar com medo, não, meu Deus do céu, agora o apocalipse está acontecendo, o que eu vou fazer da minha vida? Ei, sintonize o teu coração, é tempo de você falar mais de Jesus, é tempo de você pregar, é tempo de você ser, sabe, dar passos de fé dentro do propósito que Deus tem para fazer. A gente está tão acomodado, sabe? Um pastor amigo, ele fala algo que é muito interessante. As pessoas se escondem na frase de igreja é hospital. Igreja não é hospital não, irmãos. Igreja é uma enfermaria de uma guerra. Sabe o que acontece? Porque o hospital, muitas das vezes, o camarada ele vai para lá e ele fica 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses entubado, dando trabalho para os médicos. Enfermaria da guerra, não. O cara está ferido, ele fala assim, eu quero saber quanto tempo essa ferida vai durar, porque eu preciso voltar para o tempo, para o campo de batalha. Eu quero saber quanto tempo vai demorar para cicatrizar isso aqui, porque tem um campo de batalha que está me esperando lá fora. Aí a gente fica tão escondidinho na frase do igreja é hospital, para receber os doentes. Mas os doentes não estão querendo ficar curado. Os doentes estão querendo ficar entubado. Os doentes estão querendo ficar ali, ó, entubado ali, sabe, sem produzir nada. E Deus está nos chamando a arregaçar as mangas e dizer assim, ei, vamos sarar essa ferida logo, porque tem algo que eu preciso fazer lá fora, que depende do seu posicionamento hoje. Então vamos ouvir o barulho do que Deus está comunicando e vamos dar passos dentro disso. Passos dentro do que Deus está falando. Elias, ele ouve o som da chuva, mas isso não significa que ele viu a chuva. Você hoje está ouvindo a palavra, talvez o que você vai ver amanhã na segunda-feira não está condizendo com o que você ouviu hoje, mas existe uma convicção por dentro de você que precisa se levantar. Existe uma convicção dentro de você que precisa se levantar. Deus deu um sinal, Deus deu um som para Elias, e Elias automaticamente, o que ele fez com aquilo? Pode ir. Deus já está comunicando, já foi liberada essa chuva. Sabe, sempre que eu lembro, o sinal da porta, sabe? Quando Deus deu aquele sinal da porta verde que nós íamos mudar de lugar, e se você não sabe, irmão, tem um monte de ministração no Spotify que eu falo sobre esse testemunho. Eu lembro que se Deus comunica é porque sinal de que a provisão está chegando. Se Deus comunica é sinal de que Ele não está inerente àquilo que eu estou passando. Se Deus tem falado, irmãos, se Deus tem dado pequenos fragmentos, ah, pastor, eu ainda não sei, Deus ainda não falou comigo, eu ainda não tive essa experiência. Eu quero ouvir Deus falar comigo. Vai ler a Bíblia. Quero ouvir Deus falar comigo em voz alta, pastor. Lê a Bíblia em voz alta. Deus vai falar com você. Às vezes a gente está tão preocupado, dependendo, sabe? Não, Elias, ele ouve pela fé esse som da tempestade e ele manda o servo ir lá. Por quê? Porque primeiro ele ouviu. Ele ouviu o som e a fé vem como? Como vem a fé? Vem por ouvir e ouvir a palavra. Então aquilo que nós ouvimos vai determinar o que nós acreditamos. Aquilo que você está ouvindo vai determinar aonde você está colocando a sua fé. Se você ouve corretamente, você vai crer corretamente. E você automaticamente vai falar e agir corretamente. Não tem como. Eu brinquei com o pessoal, falei, gente, nós temos que investir em caixa de som boa, porque quem ouve bem, fala bem. Ouvi um negócio chiado, não sabe o que está ouvindo, não entende, a informação não chega direito. Não, quem ouve bem, fala bem. Agora, aquilo que você ouve vai determinar aquilo que você está crendo. E eu pergunto para você, para quem você tem dado os seus ouvidos nesses últimos dias? para quem você tem dado os seus ouvidos. É extremamente importante aquilo que você ouve. É extremamente importante aquilo que você dá a sua atenção. Durante a ministração do louvor eu falei, nós damos importância a coisas que para nós realmente elas fazem sentido. E muitas das vezes nós não estamos dando a importância àquilo que realmente Deus quer que nós demos a nossa importância. Nós muitas das vezes damos ênfase em muita coisa que Deus não está querendo nada com aquilo. Entenda, irmãos, Deus não quer, sabe, Deus não está preocupado nada do que você faça. Deus está preocupado em como está o seu coração enquanto você está fazendo. É pela fé que nós fazemos, é pela fé que nós nos movemos, é pela fé. Sabe, você pode ouvir sobre economia, você pode ouvir o que as pessoas estão dizendo, o que as mídias sociais estão dizendo, o que o governo está dizendo, ou você vai ficar com o que a palavra de Deus está dizendo ao seu respeito. A Bíblia diz que você é curado, a Bíblia diz que você é sarado, a Bíblia diz que você é salvo, a Bíblia diz que você é próspero, a Bíblia diz que você é abençoado em todas as coisas. Agora, qual o tipo de relatório que nós estamos ficando com ele? Ah, o jornal falou que está difícil mesmo. Meu Deus do céu, está muito difícil, está complicado. Aí aquilo que você está confessando, está pautando e determinando aquilo que você vai viver. Porque a palavra diz, isso aqui não é nenhuma fábula, eu não estou dizendo nenhuma invenção para você. É o que a Bíblia diz lá em Provérbios, que do fruto dos lábios o homem satisfaz a sua alma. Então quer dizer que aquilo que eu falo vai interferir automaticamente com aquilo que eu vou viver. E é totalmente diferente de falar positivo. Não estou dizendo aqui para você ficar falando positivo, não. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Isso não é fé. Fé é convicção. Diga assim, fé é convicção. É certeza. Elias ouviu o som, o que, que ele fez a primeira coisa? Foi orar. Ele foi compreender, espera, eu estou ouvindo esse barulho, o que é isso? A chuva está a caminho. Mas mesmo assim ele diz ao servo, ele diz, quando ele pede ao servo, ele não estava duvidando, não. Ele estava querendo era confirmar e certificar do que Deus estava falando. Espera aí, se tem som de chuva, tem que ter nuvem se formando. Vai lá. Ah, não, Elias, não deu não. No primeiro relatório ele já podia ficar por ele mesmo. Ele disse, é Deus, o senhor se enganou mesmo. Eu acho que comi demais, fui dormir, estou tendo uma doideira aqui na minha cabeça. Não, não. No primeiro relatório veio negativo, volta lá de novo. É, Elias, negócio não deu não. No terceiro relatório, vai lá, rapaz. Aí imagina o moço já cansado de novo. Nada, Elias. E Elias com a convicção, com a convicção. Nada pode roubar a convicção que você tem na palavra de Deus, irmãos. Nada. O diabo, muitas das vezes, ele vai levantar situações, ele vai levantar um infeliz da vida para querer desanimar você. Ele vai levantar, sabe, alguém para poder desanimar você, dizer assim, rapaz, você já está aqui há tanto tempo, e desiste, não deu certo, é assim mesmo que acontece. Ah, não, você está nessa fase ainda, e querido, comece a vedar os seus ouvidos para esses maus relatórios e comece a ficar com o que Deus está falando ao seu respeito. Ele diz lá em Jeremias 29:11, eu bem sei os planos que tenho sobre vós, são planos de paz e não de mal, de dar a vocês esperança e um futuro, cara. Deus tem plano de te dar um futuro, e você está preocupado com a crise, e você está preocupado com a renda, e você está preocupado com o salário, e você está preocupado com o que as pessoas estão dizendo. Se preocupe com o que Deus está dizendo ao seu respeito, e fique com isso, e vá orar em cima disso. Abra a Bíblia lá no seu quarto, onde você quiser, e dobra o seu joelho lá e fica declarando aquela palavra. Fala, Pai, o Senhor não pode mentir, o Senhor tem planos de paz sobre a minha vida, o Senhor tem planos de me prosperar, o Senhor tem planos de me dar um futuro, o Senhor tem saúde para mim, Deus, o Senhor tem vida para mim, o Senhor tem provisão para mim. Comece a declarar a palavra de Deus e pare de declarar o que os seus olhos naturais estão vendo. A gente está muito acomodado, irmãos, querendo que o pastor traga a fórmula perfeita. Por isso que a igreja só enche às vezes quando tem um convidado especial, porque está esperando uma fórmula especial. Mas Deus está falando. A palavra dele é viva. Ah, não tenho tempo de ler a Bíblia. Mentira. Coloca no áudio do teu telemóvel, em vez de ficar no YouTube. Coloca lá. Vai ouvir a Bíblia em áudio. Ah, não tenho nada para ouvir. 200 pregações já no Spotify da Casa da Fé para você ouvir. Não estou falando que é para ouvir só daqui não, mas tem que ter cuidado que tipo de alimento você come também. Entenda, evangelho não é coach. Ah, pastor, palavra dura demais. Não é dura não, irmãos. É porque eu quero ver vocês andando em um nível de fé ainda muito maior. É porque eu quero ver vocês ainda produzindo ainda muito mais. Não tem essa não, irmãos. Não tem tempo de dar desculpa mais não, porque se nós somos bons em dar desculpa, nós somos ruins em tudo que nós fazemos, tudo. Camarada que é o master em dar desculpa para mim, irmão, para mim ele é ruim em tudo que ele faz. Ah, mas pastor, mas ele é bom nisso. Né? É mais ou menos. Prefiro uma pessoa que chega e fala, é assim, está assado, pronto. Eu vou colocar minha confiança no que Deus está falando. Independente do que vocês, sabe, pensem, independente do que as pessoas pensem, eu vou ficar com a palavra. Ah, não estou importando não, 6 relatórios já veio negativo, você vai até você trazer o bom relatório, porque se Deus falou, vai acontecer. Ah, pastor, já tentei falar, já tentei, já bati na porta várias vezes, não abriu. Ei, querido, vai, a menos que o Senhor te diga para não ir mais. Porque a palavra diz em Eclesiastes, no capítulo 8, que o coração do sábio, ele é capaz de discernir duas coisas, e são extremamente importantes para nós que somos filhos de Deus. É entendermos, discernir o tempo e o modo de todas as coisas. Diga assim, para cada coisa tem um tempo e um modo. Fala mais uma vez, para cada coisa tem um tempo e um modo. Isso precisa ficar fixo na sua cabeça. Tem estações que nós precisamos estar prontos para viver elas. E tem um modo certo de viver. Tem um tempo e tem um modo. Havia um tempo de chuva, mas como essa chuva vai vir? É Deus que vai dar como. Eu falo sempre que o como só vem. Se Deus designou você a fazer algo, o como você vai fazer só vai vir a partir do momento em que você assumir para Deus e dizer assim, eu preciso do Senhor para fazer isso e eu estou disponível. Aí quando eu faço dar o meu primeiro passo, Deus me mostra o como. Agora, enquanto eu quero saber o como, antes de dar o primeiro passo, Deus vai ficar do mesmo jeito. Porque é por fé. Ele diz, o meu justo viverá pela fé. Fé não é opção para você, irmão. Fé é o seu estilo de vida. Fé precisa ser o seu estilo de vida. Você precisa respirar fé. Tudo para você precisa ser fé. Não existe impossível para você, porque você vive pela fé. E a fé que você tem não é uma fé em qualquer coisa. Você não está com a fé num pedaço de pau. Você não está com a fé no negócio de uma estátua de pedra. Você tem fé no Filho de Deus, na palavra dele, que não falha, que não muda. O mesmo Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que age hoje. É o mesmo Deus que faz hoje. É o mesmo Deus que trabalha hoje. A gente precisa ter essa sintonização. Por quê? Volta no que eu disse. Se estamos ouvindo errado, vamos crer errado. Se eu estou ouvindo que Deus vai matar, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, eu vou começar a me relacionar com Deus nesse pé. Como assim, pastor? Se você acha, querido, a palavra diz em Tiago que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das Luzes, onde não existe sombra nenhuma de variação, ele não muda. Se Deus é bom, agora não, fulano está com câncer. É, Deus está tratando com fulano, viu? Para fulano aprender como que funciona. Eu te digo uma coisa, Deus precisa usar um recurso de Satanás para poder ensinar alguma coisa para alguém? Ele disse, Cristo veio e disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Em Deuteronômio, ele coloca uma conotação, ei, eu coloco diante de você a bênção e a maldição, agora veja por onde você quer andar, qual é o caminho que você quer seguir. Aí a pessoa está seguindo um caminho que não tem nada a ver com Deus, Deus não tem nada a ver com aquilo ali. Aí a pessoa dá legalidade, as coisas acontecem. Eu não estou dizendo que se você teve uma enfermidade ou está passando por algum processo, que você está em falta com Deus, entenda algo. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas existe o lado onde nós estamos, querido, que veio para dar vida e vida em abundância. E nós não precisamos temer a isso. Você não precisa olhar para Deus somente como alguém que é carrancudo, que está com chicote ali esperando você para poder te sentar o chicote. Não, ele é um Deus de amor, mas ele não negligencia também princípios. Deus não vai quebrar princípios para abençoar você. Existem a parte que nós precisamos fazer e a parte de Deus já está feita. Não tem nada que Deus vai fazer mais por você. Talvez isso é um balde de água fria em cima de alguém. Mas na hora que você recebe o que Ele já fez pela fé, na palavra dEle, está tudo feito. Está tudo feito. É cura que você precisa? Isaías 53 diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e doenças e pelas suas pisaduras nós não seremos, nós fomos sarados. Na cruz, Ele se fez maldito. Na cruz, ele se tornou pobre, para que nós nele nos tornássemos ricos, para que nós nele nos tornássemos benditos, para que nós nele nos tornássemos sarados, para que nós nele nos tornássemos prósperos. Vida de Deus, irmãos. Aí a gente fica tão preocupado com o que o diabo está soprando na nossa cabeça. Ai, não vai dar certo mesmo. Eu sou o bichinho miserável de Jacó. Quem já ouviu esse relatório? Sabe, às vezes acontece, não sei se aconteceu com você, comigo acontece direto. Deus comunica coisa e aquilo que os meus olhos estão vendo não tem nada a ver com o que Deus está falando. Eu tenho duas opções. Ou eu vou largar tudo e vou fugir, ou eu vou ficar com o bom relatório e vou guardar o meu coração na palavra e vou dizer: Pai, não estou preocupado com o que os meus olhos naturais estão vendo, mas eu vou ficar com o que o Senhor já disse. E se o Senhor falou, o Senhor vai cuidar. Se o Senhor falou, o Senhor vai dar provisão. Se o Senhor falou, o Senhor vai dar recursos. Quando nós mudamos aqui para esse prédio, era uma realidade para nós, talvez ainda o dobro do que nós tínhamos lá no outro. Naturalmente falando, era impossível. Naturalmente falando, não temos condições de fazer isso. Mas havia uma palavra liberada da parte de Deus. E quando Deus fala, irmãos, quando Deus chama você, Ele vai te dar o suprimento necessário que você precisa. Quando Deus Ele chama você, Ele vai dar o recurso necessário que você precisa. Quando Deus Ele chama você, Ele não vai chamar você e vai deixar você de qualquer jeito. Ele vai te dar todas as ferramentas que você precisa para cumprir o que você foi chamado para fazer. Aí às vezes a gente fica tão assim, ai, ainda não sei, vá orar, irmão. Vai orar, porque às vezes chegou a segunda-feira, não tem nada a ver com o que foi falado no domingo, e você tem uma voz dentro de você. Na segunda-feira não vai ter uma banda tocando aqui para talvez querer animar o seu espírito, não vai ter talvez uma canção, uma palavra, o pastor não vai estar pregando lá no teu ouvido, mas existe uma canção dentro de você e existe um som dentro de você. Assim como Elias ouviu esse som, você precisa sintonizar os seus ouvidos espirituais e ouvir o que Deus está comunicando por dentro de você. Aí o camarada não lê a Bíblia de segunda a sexta, chega no domingo, ele quer que Deus faça a mágica. O cara não pega a Bíblia para ler nem um dia, não para para ler nem o Salmo 91. Aí chega no domingo, pronto. Não é assim que funciona? Ah, pastor, mas eu estou, sabe? É assim, é o processo. Estou ouvindo. Irmãos, você cozinhar o dia inteiro significa que você comeu? Sim ou não? Cozinhou o dia inteiro. É sinônimo de que está satisfeito? Não. Ah, eu estou aqui, pastor, é porque eu não estou tendo tempo, sabe? Mas eu estou ouvindo aqui as canções, eu estou às vezes parando assim. Não, irmão, você precisa botar a mão na massa e não só fazer, você precisa comer. Comer. Comer porque no dia em que chegar maus relatórios, você precisa ter palavra suficiente dentro de você para conseguir dizer assim, ó, volta lá porque o bom relatório está chegando. Volta lá porque o bom relatório está chegando. Às vezes chega maus relatórios e você fala assim, rapaz, eu não estava contando com isso não, viu? Fui pego de surpresa. Só é pego de surpresa quem está faltando Bíblia por dentro. Só é pego de surpresa quem está orando pouco. Só é pego de surpresa quem está tirando pouco tempo de comunhão com Deus. Porque Deus, Ele comunica, viu? Deus, Ele fala. Deus, Ele fala. Deus, Ele sinaliza. Deus, Ele alerta. Se você, querido, é cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, cheio da convicção de Deus dentro de você, você não será pego de surpresa. Ah, aconteceu, pastor, não estava esperando. E agora, irmão, o que você acha que eu vou fazer por você? Nós vamos orar, colocar nas mãos do Senhor. Não existe uma fórmula mágica. Existe um princípio, que é o quê? Eu faço a minha parte, Deus já fez a dele. Eu vou crer, eu vou moldar a minha vida no que a palavra está dizendo e eu vou ter os resultados que Deus já disse que eu iria ter. É simples quanto isso. Agora, existe uma distância entre o que Deus falou e o que os seus olhos estão vendo. Existe uma distância, muitas das vezes, entre aquilo que é a promessa e aquilo que é a realidade que nós estamos vivendo. E esse tipo de coisa, muitas das vezes, vai gerar uma tensão dentro de nós, que é natural. Eu não estou dizendo aqui que você está errado, e muitas das vezes, em se sentir desconfortável, porque você viver por fé nem sempre é confortável, irmão. Às vezes está chegando uma conta, está chegando alguma coisa para você poder pagar algum compromisso, algo que você tem que fazer. Não chegou o dinheiro, não chegou as coisas e você começa a ficar o quê? Desconfortável, sim ou não? Mas o estar desconfortável não quer dizer que eu não esteja em fé. Porque nós estamos aqui nessa terra ainda, natural. Esse corpo aqui tem sentidos, tem sentimentos, tem emoções, tem uma mente, tem uma alma que precisa ser renovada na palavra para que ela não descambar aí, né? Mas nós precisamos fazer o quê? Trazer isso para um lugar de equilíbrio. Existe essa tensão agora. O que fazer para lidar com essa tensão? E alguns princípios que eu queria trazer para você. E princípios que vão nos ajudar a lidar com a tensão quando aquilo que nós estamos vendo é diferente do que aquilo que nós estamos ouvindo. Porque, como eu disse para vocês, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. E para viver por fé, você precisa aprender a lidar com essa tensão. E de que forma que nós vamos lidar com essa tensão? Em primeiro lugar, o ponto número 1, nós precisamos orar ao nível das promessas de Deus. O que, que eu vou orar? Eu vou orar o que Deus está falando na palavra dele ao meu respeito. Entenda uma coisa, necessidade não muda Deus e não move Deus. Se Deus fosse movido por necessidade, irmãos, a África já estava sem fome há muito tempo. Tem gente que fala assim para mim, se Deus existe, por que que então tem guerra? Se Deus existe, por que então tem fome na África? Porque Deus não é movido por necessidade, Deus é movido por fé. E é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele é poderoso para salvá-los. Então não basta só saber dele, não basta só a dizer que eu creio, eu preciso me aproximar dele com essa convicção de que ele é poderoso para fazer isso. Agora, como vai trazer equilíbrio para o meu coração? Quando eu deixo de orar pela necessidade, eu passo a orar pela promessa. Quando eu deixo de orar pelas minhas necessidades, dizendo assim, Senhor, o Senhor não está vendo que eu preciso, Deus. Não é possível que o Senhor está vendo a minha necessidade. Não é possível que o Senhor está vendo a necessidade. Não, querido, comece a orar ao contrário. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor iria suprir todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Obrigado, Pai, porque a tua palavra diz que eu sou próspero. Obrigado, Pai, porque eu sou curado. Obrigado, Pai, porque talvez esse sintoma está no meu corpo de forma ilegal. E a tua palavra diz que existe vida no meu corpo e eu vou andar orando segundo aquilo que o Senhor falou e não o que eu estou vendo. Isso é orar a nível das promessas de Deus. Nós gastamos muito tempo orando muito pela necessidade e esquece de orar pela promessa. O que Deus falou já? Espera aí, está orando por isso, mas o que Deus está pensando a respeito desse assunto? O que Deus está pensando? Teve uma pessoa que me ligou essa semana pedindo oração desesperada por conta de uma situação familiar que estava acontecendo. Pastor, estou desesperada, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, chorando no carro. E eu falei, olha, nós vamos orar. E toda vez que vier uma sugestão na tua mente a respeito desse assunto, você vai dizer assim, Pai, já foi orado e esse assunto ele está resolvido. Amém. E ela passou o dia inteiro confessando isso. Cada hora que vinha esse sentimento dentro dela, ela dizia, Pai, obrigado porque esse assunto já foi resolvido. Pai, obrigado porque esse assunto já foi resolvido. Sabe qual foi o resultado? Vocês ainda estão com cara de espanto? O que ela ficou declarando? A nível da promessa, não a nível da necessidade, ela ficou declarando a nível das promessas. Aí ela liga no final do dia, à noite já, pastor, está resolvido. Eu falei, já estava, desde o momento em que nós oramos, querido. Orar 10 vezes pela mesma coisa, 9 vezes você orou incredulidade, querido. Que isso, pastor? É, Deus não é surdo. Uma vez ele ouve, querido, você orou uma vez. As outras 9, Pai, obrigado, está feito. Obrigado, Senhor. Recurso chegando, obrigado. Agora, toda hora, é chato você lidar com um menino que é enjoado, pidão. Mateus ainda não chegou nessa fase não, mas se ele chegar, vou dar nele uma chinelada. Rapaz, eu já te falei que vou te dar. Pensa que é você ficar toda hora com um menino em cima de você. Ô, Pai, me dá, Pai? Aí, Pai, queria uma bicicleta. Aí o Pai falou, não, eu vou te dar a bicicleta, lá em dezembro eu te dou no Natal. Ou o dia que você quiser, estou dando exemplo. Aí chega o menino, final do dia, ô pai, é que, mas e aí, vai me dar a bicicleta? Aí eu disse, não, o pai te deu, na segunda vez você tem na paciência. Aí terceira, ô pai, eu só queria uma bicicleta. Mãe, tá, daqui a pouco desiste de dar bicicleta pro menino, fala, vou dar mais nada para você não. Não é? Porque ele, obviamente Deus não é assim conosco, amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Mas nós não precisamos nos comportar dessa forma em fé, querido. A fé, ela é a certeza, é a convicção. Deus falou, eu recebo, eu vou andar sobre isso, eu vou render graças. Pai, o Senhor falou, ah, eu estou precisando de um carro, Senhor. O Senhor sabe da minha necessidade, eu estou precisando de um carro. Eu fazia isso. E quem já está na casa da fé há mais tempo sabe. Eu chegava brincando assim, ó, tirava do bolso a chave invisível que eu via pelo meu espírito, não eram as olhos naturais. E eu falava assim, ó, estou trancando meu carro. Todo mundo assim, Falei, não viu não? Vou fechar o vidro, ó. Se comporte ao nível da promessa, querido, não ao nível da necessidade. Aí você está lá, sabe quando aqui já tem tudo? Soldado está todo armado, até os dentes. Ah, eu queria ir para a guerra, mas eu não tenho nenhuma arma. Os caras vão olhar para ele e falar assim, rapaz, não é a mesma coisa. Ei, existe algo que Deus já fez? Aí a gente para de ficar orando, eu quero que você coloque isso na tua cabeça hoje. Pare de ficar orando a nível da necessidade e comece a orar a nível da promessa. Pare, sabe, o nível das promessas é diferente do nível que você vê, o nível que você ora. Qual é o nível que você está orando? Você está orando a nível da necessidade ou você está orando a nível das promessas de Deus? Sabe, a fé é a distância entre a necessidade e a promessa. Qual é a ponte que vai fazer isso acontecer? Fé. A ponte que vai ligar você do ponto da necessidade para o ponto da promessa se chama fé. E agora, entre a promessa e a necessidade, por cima dessa ponte chamada fé, você vai andar num veículo que se chama visão. Visão. Eu falo que a vista é a função dos olhos, a visão é a função do coração. O veículo da visão, querido, é o que vai conduzir você em cima dessa ponte da fé. Porque eu preciso ter impresso dentro de mim, crer nisso, e andar sobre aquilo que Deus falou. Então esse é o meu veículo, eu vou andar sobre o que Deus falou. E é aí que eu vou ter a consumação do cumprimento dessa promessa. Então nós precisamos fazer como Elias. Sair desse nível, aonde nós estamos, talvez como moço, né? Vendo somente naturalmente o relatório. Não dá, não tem jeito, não pode, não vai dar certo. E eu começo a olhar sobre o que Deus falou. Elias estava como? Deus falou que ia chover. Se já ouvi o barulho de chuva, vai chover. Se eu já ouvi, pode ir lá, já está acontecendo. Aí de repente, uma pequena nuvem começa a se formar. Orar ao nível da promessa e não ao nível da necessidade. Orar ao nível do que Deus já determinou e não do que eu acho que eu ainda preciso. Amém? Amém, ou ai de mim? E eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Talvez você ouvindo essa palavra aqui, e você tem passado por algum momento de tensão na sua vida, seja ela qual for a área, até mesmo nos nossos relacionamentos com Deus. Até mesmo dentro de um relacionamento com Deus, o diabo ele pega de circunstâncias, de situações, para querer nos colocar em tensão. Será que Deus ainda me ama? Será que Deus ainda tem um plano para mim? Será que é isso mesmo? Eu já recebi promessas, já recebi palavras, e o que os meus olhos estão vendo, talvez por uma atitude minha, por negligência minha em alguns aspectos, mas Deus hoje ele está nos convidando a um lugar onde nós vamos estar novamente, dentro do plano que Ele tem para nós. E talvez você que está passando por alguma situação, que isso tem gerado tensão em você, tem te levado talvez em estresse, vamos dizer assim. O Senhor hoje Ele está te convidando a começar a se enxergar, não pelo que os seus olhos naturais estão vendo, mas pelo que a palavra dEle está dizendo ao seu respeito. Deus, Ele está convidando você a orar não mais na perspectiva de necessidade, porque esse assunto ele já está resolvido. Eu durante um tempo na minha vida, e até hoje ainda faço essa oração, falo, Pai, as necessidades da minha vida, elas não são mais pautas nas minhas orações, porque esse assunto já está resolvido. Já está resolvido e documentado, porque na Bíblia está escrito. Paulo lá em Filipenses no capítulo 4. E eu queria que você abrisse comigo. Quer dizer, nem precisa abrir. Pode colocar aqui no... Aleluia. Eu quero ler a partir do verso 4 e peço a paciência de vocês. Paulo, ele dá um... Ele dá uma ordem. E ele, quando ele escreve essa carta aos filipenses, ele estava preso. Ele estava preso. E ele escreve uma carta. E o verso 4 ele diz: alegrem-se de vez em quando no Senhor. Sempre. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, quando alguém fala isso é porque ele está falando o quê? É muito sério o que eu estou falando. Quando minha mãe falava comigo uma vez, eu nem ligava. Se ela falasse duas vezes, irmão, eu tinha que ficar esperto. Porque ela está falando sério. E Paulo está falando sério. Ele diz assim, olha, alegrem-se no Senhor. E eu estou falando de novo. Alegrem-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. É uma garantia que nós temos. O Senhor está perto. O Espírito Santo é mais real do que a roupa que você está vestindo agora. O Espírito Santo dentro de você é mais real do que a roupa que está vestindo você agora. E é essa convicção que você precisa ter. E ele diz, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, chorando muito, não, com ação de graças. O que é ação de graças? É você ter um coração grato, é você dizer, Pai, obrigado. Eu te rendo graças, obrigado, Senhor. Ação de graças é você dar graças. Ah, tá a pressão, tá tumulto, tá o mar tá agitado, tá as coisas acontecendo, mas eu estou em ação de graças, apresentando as petições ao Senhor. Aí Paulo ele continua dizendo: oração e súplica com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, ou seja, depois de ter feito isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês, aonde? Em Cristo. Então espera, existe uma paz dentro de mim que excede todo o entendimento. Preste atenção, querido, eu estou te ensinando um princípio. Isso que eu estou fazendo aqui, você pode fazer na tua casa. Abrir a tua Bíblia e dizer, Pai, existe uma paz que excede todo o entendimento, que ela está guardando o meu coração. Eu me recuso a andar preocupado, eu me recuso a andar ansioso, eu não estou preocupado, eu estou animado, eu estou feliz com o que o Senhor está fazendo na minha família, eu estou feliz com o que o Senhor está fazendo na minha casa, eu não estou preocupado, porque essa paz ela não só está em mim, mas ela guarda o meu coração e ela esconde os meus pensamentos em Cristo. Eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. E ele diz no verso 8, finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Uau! Eita, Deus bom, irmãos. Essa palavra traz segurança para nós. Eu sinto o Senhor hoje nos levando a um lugar de segurança nele. O Senhor nos levando a um lugar de confiança nele, de convicção. Você não será roubado desse lugar. Você não será roubada desse lugar. Você não será roubado. Você é precioso demais. Você é preciosa demais. Oh, a pressão não vai roubar você. O medo não vai roubar você. Talvez a pressão financeira não vai roubar você, querido. Não vai. Não vai, não vai, não vai. Porque você aprendeu a orar ao nível das promessas e não ao nível da necessidade.
a orar ao nível das promessas e não daquilo que os meus olhos estão vendo, guardados nele, guardados nele. Ele disse: pensem, é uma função sua. É uma função sua pensar, irmão. Pensar, você vai ter que pensar de qualquer jeito. Você vai ter que pensar igual. Você pensar no problema ou pensar no que Deus falou, você está pensando. Quer ver? Fecha o teu olho. Um exercício prático. Pensa numa Ferrari azul aí comigo. Uma Ferrari azul. Pensou? De olho fechado ainda. Agora pensa num Fusca branco. Pensou no Fusca branco? Quem teve dificuldade de mudar de pensamento assim, do nada? Ninguém. Foi rápido. Quando eu falei um Ferrari azul, você conseguiu idealizar um Ferrari azul na tua cabeça. Quando eu falei um Fusca branco, teve uns que disseram até misericórdia, Senhor. Lembrei do Fusca. Olha lá, aqui em Portugal é o carocha, né? Não é difícil, irmãos. É uma decisão. É uma decisão. É uma decisão. Pegue a palavra na tua casa, em nome de Jesus. Se você não tem esse hábito, começa a fazer isso. Começa a andar dentro da tua casa. Abre a tua Bíblia e vai ler o que Deus está falando a teu respeito. Vai ler. Às vezes a gente anda se lamentando tanto, a gente anda chorando tanto. Ai, meu Deus, é sempre essa vida. Eu já estou em Portugal há tanto tempo, e é isso, e nada muda, e nada muda, e nada acontece. Comece a falar diferente a partir de agora. Você nunca vai viver nada novo enquanto você não mudar a forma que você fala. Sábado passado eu fui a um evento e vi uma frase que falou muito forte comigo. Na camiseta de um rapaz estava escrito assim: tudo muda quando você muda. Eu falei: uau, Deus está falando comigo. Tudo muda quando você muda. Se você muda a perspectiva de você olhar a palavra de Deus, você vai mudar. As mudanças, elas vão acontecer na tua vida, porque o teu comportamento está sendo pautado dentro da palavra. Na palavra. Na palavra. Lá no verso 19. Verso 18, perdão. Paulo diz: recebi tudo o que tenho. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, e são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E ele diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E ao nosso Pai, ao nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus, Ele é poderoso, irmãos, para suprir todas as nossas necessidades. Não é segundo o padrão do euro, não é segundo o padrão do dólar, não é segundo o padrão do real, qual é a moeda que você queira. A moeda do céu se chama fé. A moeda do céu é fé. Não é necessidade que move Deus, é fé que move Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero orar por você, que talvez estava passando por um momento de tensão. Eu vou declarar, sabe, eu quero declarar paz sobre você. Paz sobre a tua casa, paz sobre as tuas emoções. Coloque a mão sobre o teu coração, não quero chamar ninguém aqui à frente. Não quero, talvez alguém se sinta constrangido com alguma situação, mas... eu sei que no reino do Espírito não há distância. Pai, eu oro ao Senhor, Pai. Nós não oramos ao nível de uma necessidade, mas ao nível das promessas, Pai. Se o diabo estava encontrando legalidade, Pai, em algumas cabeças aqui, Senhor, eu declaro isso cessando agora em nome de Jesus. Pai, eu declaro a Tua paz, assim como a Tua palavra, Deus, a Bíblia nos garante, Senhor. Nós não estamos lendo um jornal, nós não estamos lendo uma revista de historinhas, Pai. Nós estamos lendo a Tua Palavra, e a Tua Palavra foi ministrada e foi lida nessa manhã. E a Tua Palavra diz, Pai, que essa paz, que excede todo o entendimento, ela guardará o nosso coração, Pai. E a nossa mente, os nossos pensamentos. Pai, obrigado porque nós só temos pensamentos bons. Obrigado, Pai, porque a nossa mente está programada para pensar somente pensamentos bons. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre a tua cabeça e declare assim comigo: a minha mente está renovada e programada para pensar apenas pensamentos certos e excelentes. Eu penso, falo e ajo como alguém que é saudável, forte, próspero, vitorioso e abençoado. Todos os dias eu vivo e caminho no melhor de Deus para mim. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar um brado de júbilo ao Senhor essa manhã? Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado, Senhor. Nós te rendemos graças, Deus. Obrigado por esse culto, Pai. Obrigado por essa manhã, Deus. Por cada pessoa que veio neste lugar. Senhor, que nós possamos ser fortalecidos e que nessa semana, Deus, seja uma semana de avanço, seja uma semana, Pai, de crescimento, de progresso. Pai, para a glória do Teu nome, que nós possamos ser ainda melhores, Pai. E que amanhã, na segunda-feira, nós possamos ter essa palavra queimando dentro de nós e influenciando, Pai, todas as esferas que tiverem contato conosco, para a glória do Teu nome. Dá-nos um resto de domingo poderoso, Pai, cheio de alegria, cheio da Tua paz, em nome de Jesus, e nos leve em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Não se esqueçam, amanhã, às 6 da manhã, nós temos o nosso Morning Flames, e quarta-feira, sala de oração, no sábado, Next Level. Não se esqueça de passar ali e deixar o seu nome. Amém? Que Deus abençoe vocês, um ótimo domingo, e sejam abençoados colocando essa palavra em prática. Deus abençoe.